Você está ouvindo o Waypoint News Podcast, o número 1 de audiência na Terra e em todas as colônias. Saudações, cidadão de bem. Não se assuste, pois sua conta não está sendo invadida. Essa transmissão foi inserida no arquivo original deste podcast no Waypoint. Eu sou o Axioma, e minhas intenções não visam lhe prejudicar. Minha voz traz um alerta. Uma verdade aprisionada em um buraco negro de mentiras e contra-informações. Você pode desligar agora, entrar em contato com o suporte técnico. Provavelmente o podcast original será restaurado nos servidores em minutos. Todo o trabalho que tive para infiltrar essa mensagem através das poderosas barreiras de segurança do Waypoint será apenas um pequeno inconveniente em sua rotina. Ou você pode continuar e entender por que alguém arriscaria tanto ao hackear a rede mais segura da humanidade só para passar uma mensagem. É uma questão de justiça, de respeito à integridade e à honra de um homem a quem todos nós devemos nosso zelo. Alguém arrancado de sua família, de sua infância, de suas escolhas. Um homem sem rosto, mas que todos nós conhecemos. Master Chief, você, eu, todos nós recebemos a notícia de sua morte com choque e pesar. Foi um dia fúnebre. Choramos por um herói sem rosto, mas que trazia a esperança que precisávamos. Poucos se perguntaram em que circunstâncias Master Chief morreu. Estaria ele realmente morto? Antes de você realmente acreditar nisso, precisa de informações. Mas eu não sou um teórico da conspiração. Tô aqui para revelar o que está documentado. Documentado, mas não exposto. Omitido do conhecimento público por aqueles que desejam projetar sua própria versão da história. Não mais. Ouça e liberte-se da ignorância. Se você não andou prestando atenção, nosso mundo já esteve à beira da extinção várias vezes. Grandes cidades da Terra já foram atacadas, mas com o tempo voltamos a nos sentir seguros. A distância faz as coisas parecerem menos reais. Sentimos pouca empatia com a morte de estranhos. Tragédias se tornam estatísticas. Não obstante, o verdadeiro perigo é constante no espaço e nas colônias humanas em outros planetas. Você acha que é perigoso morar em uma colônia pelo que viu nos noticiários? A quantidade de documentos ligados a operações militares nas colônias é assustadora. É como se estivéssemos vivendo uma guerra oculta. Dentro das várias divisões militares, há o Escritório de Inteligência Naval, a ONI, que é responsável pelo desenvolvimento de tecnologia militar, fluxo de informações, espionagem e até mesmo propaganda. É uma divisão direta da UNSC, o Comando Espacial das Nações Unidas, com várias subdivisões, pesquisas e segredos. Se eu fosse encontrar a verdade, com certeza seria em algum lugar de seu enorme banco de dados, então eu invadi. Eu sei que nesse momento engenheiros da ONI estão tentando descobrir traços da minha presença em seus servidores, mas é inútil. Seu sistema é como um deserto de dunas, e eu sou uma tempestade de areia. O mais importante reside no fato de que em minha busca me deparei com um belo registro das operações do Spartan John 117, o Master Chief. E não só pude comprovar o verdadeiro herói de guerra que ele sempre foi, muito mais do que sequer podemos imaginar, mas também encontrei sujeira escondida debaixo do tapete, os ensaios de uma mentira que a ONI nos contou. Por mais que a guerra contra o Covenant tenha acabado há anos, a humanidade os enfrentou por quase 30. No primeiro contato, em 2525, os alienígenas descobriram a colônia de Harvest e a atacaram até não sobrar muita coisa. Até esse ponto, nossas forças militares não haviam enfrentado nada desse tipo. Lembra quando eu falei da falta de empatia gerada pela distância? Veja a gravação que eu encontrei nos arquivos confidenciais da ONI.
Alô? Alguém consegue me ouvir? Precisamos de ajuda! Estamos sob ataque na cidade de Gladsheim Harvest e precisamos de evacuação! Essas coisas estão matando todo mundo a sangue frio aqui! Até os aliens pequenos que pareciam inofensivos carregam armas, estão atirando em todo mundo! E os mais altos estão usando uma espécie de espada de energia, sei lá! É horrível! Ah, meu Deus! Destruíram o prédio inteiro! Estão bombardeando a gente de órbita! Está chovendo raio de plasma na superfície! É terrível! Por que fazer isso? É como se tudo em volta dos raios estivesse se desfazendo. Um estado matemático. As pessoas estão sendo consumidas pela onda de calor. Meu Deus! Elas não têm no restaurante na avenida principal, mas eles estão vindo na minha direção. Não vou conseguir ficar aqui muito tempo. Por favor, eu preciso... Eles me acharam!
Não parece real, mas aconteceu. Enquanto você e eu assistimos a comédias leves e a noticiários fajutos, foi então que John 117, acompanhando outros Spartans da chamada Equipe Azul, entrou em ação, destruindo um cruzador Covenant pelo lado de dentro e demonstrando o primeiro sinal de resistência da raça humana. O primeiro de muitos. Afinal, John se envolveu em aproximadamente 200 missões contra os aliens, o que lhe rendeu uma das patentes mais altas dentro da Marinha. Suboficial Master Chief. Porém, seu feito mais importante durante os primeiros anos de guerra talvez tenha sido em um dos dias mais trágicos da história humana. Você se lembra de Reach, não lembra? Base para diversas instalações militares e casa para civis, em 2552 o planeta estava na mira dos inimigos. Enquanto uma equipe de Spartans chamada Noble Team foi encarregada de resgatar e entregar uma inteligência artificial de suma importância para a nave militar Pilar de Outono, Chief teve que destruir dados vitais que apontavam as coordenadas da Terra. Ele fez isso com maestria, afastando os aliens do nosso planeta natal, pelo menos por um tempo. A resistência durou apenas 6 dias, com muitas perdas para os humanos e sequelas extremas ao planeta. Por mais que tenhamos começado a restaurá-lo recentemente, ainda estamos bem longe de vê-lo como era antes. Se não fosse pelo Master Chief, teríamos sofrido o mesmo destino de Reach e Harvest. E apenas vítimas de planetas vitrificados sabem o tamanho horror disso. Vitrificação é o nome que demos para os bombardeios de plasma das naves Covenant. Imagine rios e oceanos secando, árvores e florestas reduzidas a plasma e, eventualmente, a atmosfera do planeta se evaporando por completo. É uma morte violenta para o mundo, para todos. Por incrível que pareça, o destino da humanidade poderia ser ainda pior. É, muito pior. Se Master Chief não tivesse embarcado na nave Pilar de Outono, ele saltou para o Sleep Space, atraindo todos os desgraçados alienígenas para ele. Deu certo? Sim. Mas o que aconteceu depois é tão improvável que, se fosse um filme, você não acreditaria. Situações desesperadas exigem medidas extremas. Mas, muitas vezes, situações extremas resultam em medidas desesperadas. Um salto incerto para afastar o inimigo os levou a um lugar improvável. Foi o nosso primeiro contato com uma estrutura espacial colossal em formato de anel, que agora sabemos que é chamada de Halo. Master Chief conseguiu fazer com que os Covenant o seguissem pelo Sleep Space, mas não impediu que sua nave fosse invadida pelos aliens ao término do salto. E isso poderia ser um risco muito maior para todos nós. Por quê? Os militares seguiam uma regra muito rígida chamada Protocolo Cole, criada para justamente impedir que as coordenadas da Terra jamais caíssem em mãos Covenant. Algo que eles poderiam conseguir nos computadores da Pilar de Outono. Seguindo essa premissa, o capitão da nave, um cara chamado Jacob Keys, ordenou que Master Chief evacuasse o máximo de soldados que conseguisse para que ele jogasse a nave contra o Halo. É isso aí mesmo. A gente não pensa em coisas assim quando acorda e toma café para ir trabalhar, não é? Que existam pessoas dispostas a fazer essas coisas para nos proteger. Mas não é só isso. Sabe a inteligência artificial que Spartans morreram para entregar a Pilar de Outono, lá em Reach? Ela tem um nome, Cortana. E a guerra poderia ter sido perdida se seu vasto conhecimento histórico, militar e estratégico caísse nas mãos do inimigo também. Só que enquanto o capitão estava disposto a destruir sua nave para proteger a localização da Terra, também deveria obedecer às ordens de jamais destruir ou deixar que uma inteligência artificial fosse capturada. O que ele fez? Ordenou que Master Chief transferisse Cortana para sua própria armadura Mjolnir. Parece loucura, né? O que você faria? Nessa época, o Chief já tinha 27 anos de combate contra o Covenant, e o capitão entendeu que ele merecia essa confiança. Mas nada é tão simples. Como se a guerra já não tivesse levado muitos heróis, os registros da ONI indicam que houve um pedido de resgate por parte do Capitão Keys, capturado pelo Covenant e mantido em um dos seus cruzadores chamado Verdade e Reconciliação. Irônico nome, não é? Capitão Jacob Keys falhou em sua missão heróica e ainda foi capturado. Como líder natural que é, Master Chief, com a ajuda dos fuzileiros sobreviventes de